Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião ordinária, cujo primeiro ponto diz apreciação e votação das atas números 153 e 156, referentes às reuniões dos dias 13 e 25 de outubro, respectivamente. Inscrições? Não há inscrições, vamos votar. Ata número 153, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 156, quem vota contra, quem se abstém, está também apreciada, também aprovada por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 115 do Governo, que estabelece as medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos de pagamento e transpõe a diretiva da União Europeia sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições. É relatora a Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada, faz favor para apresentar o documento que elaborou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Cumpre-me então fazer aqui um resumo do parecer que foi elaborado e que certamente foi objeto da análise de todos os Srs. E Sras. Deputadas, passando então a dizer o seguinte. Estamos perante uma proposta de lei do Governo que pretende fazer a transposição de uma diretiva, a Diretiva 2019-1023, sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições. É uma diretiva que, desculpem, é uma proposta de lei que vai além da transposição da diretiva e, portanto, engloba aqui, acaba por aproveitar a oportunidade para dar corpo também, como é dito na exposição de motivos, dar corpo também a algumas indicações que fazem parte da componente 18 do PRR no que respeita aqui às funções do administrador judicial, à simplificação da tramitação do incidente, da verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência. Portanto, isto entre outras medidas. A diretiva é assinalada no âmbito, na exposição de motivos da PPL, é assinalada com os objetivos de assegurar o acesso das empresas e dos empresários a determinados regimes de reestruturação, visando aqui a sua reabilitação, se assim podemos dizer, em termos empresariais, bem como a garantir a possibilidade dos empresários que estão sobreendividados encontrarem aqui um escape ou uma forma de não irem imediatamente para a insolvência e de recuperarem do ponto de vista das finanças das suas empresas. A proposta de lei, como eu disse, vai além disto, ela altera também outros diplomas, como o Estatuto do Administrador Judicial, o Código das Sociedades Comerciais, o Código do Registro Comercial e também o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, portanto faz aqui algumas ingerências no que respeita a estes diplomas. É uma proposta de lei que tem alguma conexão com uma outra iniciativa legislativa que está pendente e que é uma iniciativa legislativa do PSD, que é uma iniciativa que propõe uma alteração ao PEV, a um diploma muito recente, de 2020, e que visa exatamente a mesma coisa, visa aqui a recuperação das empresas, mas aqui muito focado na crise pandémica. É uma proposta de lei que não foi precedida como devia ter sido, e isso também está aqui refletido no parecer, de algumas consultas, mas já há diligências, já existiram diligências da parte da Comissão de Economia para pedir essas algumas entidades que enviassem os pareceres. Já temos alguns que são conhecidos, mas há muitos outros que nos parece que são importantes e que ainda não chegaram e, portanto, também o parecer reflete aqui essa indicação no sentido de algumas entidades que devem ser consultadas para ajudar à reflexão sobre esta proposta de lei, que é uma proposta de lei muito na nossa perspectiva para as empresas. É uma proposta de lei que cumpre a lei formulário, cumpre também a questão da avaliação sobre o impacto de género, tem uma linguagem não discriminatória. No que concerne à minha opinião em particular, reservamos-nos para a sessão plenária no que respeita a essa matéria, portanto o parecer não indica aqui qual é a opinião da deputada relatora e, em conclusão, esta iniciativa, encontrando-se redigida sobre a forma de artigos, numa designação que traduz sinteticamente o seu objeto e também uma breve exposição de motivos, cumpre todos os requisitos formais, está, no nosso entender, em condições de ser levada e apreciada na sessão plenária, que, aliás, está marcada a sua discussão já para a sessão plenária da manhã. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, por favor. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho que elaborou, muito obrigado também pela forma como o apresentou. Vamos passar ao ponto número 3, que diz: apreciação e votação do relatório da audição à doutora Ana Vieira da Mata, personalidade indigitada para o cargo de vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil. O relator é o Sr. Deputado André Pinotes Batista, a quem dou a palavra, Sr. Deputado, para apresentar o documento que elaborou. Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para salientar, sem grandes formalismos, porque já são muito habituais à apresentação destes relatórios, que tudo se encontra em conformidade, decorreram, quer a audição, quer o processo, decorreu em conformidade com o disposto na legislação e, portanto, optámos também por não detalhar a opinião do relator. E quanto ao demais, dizer que não há muito a acrescentar de um processo que foi exemplar. A Comissão de Economia e Obras Públicas penso estar em condições de aprovar este parecer e daquilo que depois tramita é dar conhecimento ao Governo através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, nos termos do número 4 do artigo 7º da Lei 67 de 28 de Agosto e demais legislação, e com franqueza, Sr. Presidente, julgo que a própria forma como decorreu a audição e como decorreu todo este processo é não só exemplar, como não carece de muito mais fundamentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Só para agradecer ao Sr. Deputado André Pinotes Batista a elaboração do relatório e bem como as conclusões que correspondem a tudo o que se passou na audição desta comissão. Portanto, estamos profusamente satisfeitos com o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista, pelo documento que elaborou e pela forma como o apresentou. Vamos passar ao ponto número 4, que diz: apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 300, pelo registro do pedido de patentes que foi entregue pela via postal. Tem uma assinatura. Inscrições? Não há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a nota de admissibilidade e o processo por aqui termina, uma vez que se trata de uma petição apenas com uma assinatura. Ponto 5. A. Apreciação e votação do relatório final da petição número 150, com 717 subscritores, pela municipalização do bairro Portugal Novo, no Arieiro, coube a elaboração do documento ao Sr. Deputado Hugo Costa, em substituição do Sr. Deputado Ricardo Leão, que entretanto nos deixou para assumir outras funções. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, o parecer é claro, o trabalho que foi feito essencialmente pelo Sr. Deputado Ricardo Leão, por razões conhecidas já não é possível apresentar o relatório, atendendo também ao momento da legislatura que vivemos, para este assunto não ficar pendente nos arquivos da Assembleia da República, digamos assim, damos por concluído este processo e este parecer, no fundo, é para encerrar um processo que foi iniciado pelo Sr. Deputado Ricardo Leão e que faria sentido terminar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Não há inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, Sr. Deputado Hugo Costa e Sr. Deputado Ricardo Leão, à data. Muito obrigado pelo trabalho que elaboraram e, Sr. Deputado Hugo Costa, muito obrigado pela apresentação. A linha B, apreciação e votação do relatório final da petição número 252, com 10.134 subscritores, contra a construção do novo aeroporto do Montijo e a favor do aeroporto de Beja. É relator deste documento o Sr. Deputado André Pinotes Batista, a quem dou também a palavra para o apresentar, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta temática, sendo diferente daquela que apreciámos anteriormente, por se tratar de um relatório final de uma petição, queríamos antes de mais salientar a participação de mais de 10 mil cidadãos, aquilo que saudamos naturalmente, mas sobretudo dizer que, para além de ser claro o objeto desta petição e dela cumprir todos os formalismos, é uma satisfação sempre que temos uma participação desta dimensão. Houve um cuidado neste relatório de respeitar, porque houve um conjunto de diligências efetuadas, nomeadamente de ouvir os peticionários, e sendo uma petição que advogava por uma solução em detrimento de uma outra solução, houve um cuidado de sermos muito rigorosos com aquilo que foi a participação, a minha própria, do deputado Carlos Silva do PSD, da deputada Isabel Pires, no sentido de plasmar bem o que foram as posições de cada um na audição que foi efetuada com os peticionários e que, aliás, as suas próprias intervenções também tentámos ser exaustivos e concisos naquilo que era dito. Tratando-se de uma opinião, de uma petição que terá que subir a plenário, foi entendimento ao abrigo do artigo 137 que o relator não emitisse opinião, reservando-se para esse prazo, obviamente, que as questões de agendamento a ser aprovado este relatório, isto será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que lhe dará o tratamento necessário nesta ou noutra legislatura, conforme se entenda, ainda assim foi entendimento não emitir opinião, senão o relator poder-se-ia estar a colocar formalmente numa posição de estar a emitir opinião e os outros não terem essa possibilidade, e acho que assim fica mais aberto para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o documento. Sr. Deputado André Pinotes Batista, muito obrigado pelo trabalho que elaborou e muito obrigado também pela apresentação que fez. Senhores Deputados, esta petição, conforme já foi dito, sobe a plenário. A petição anterior fica-se por aqui, atendendo ao número de subscritores que cada uma delas contém. Senhores Deputados, terminamos assim a nossa ordem do dia. Naquilo que estava agendado, queria informar o seguinte. Antes de informar, é sabido, já dou a palavra ao Sr. Deputado Costa, são sabidas as circunstâncias em que estamos e amanhã é público, o Sr. Presidente da República. Amanhã, portanto, é público, o Sr. Presidente da República anunciará os passos seguintes para a situação política que vivemos. Portanto, aguardamos aquilo que vier a ser anunciado. Queria apenas informar que, ou pelo menos reforçar, isto para introduzir o assunto que entretanto me foi enviado, queria apenas reforçar que, se houver a dissolução do Parlamento, apenas ficará em funcionamento a Comissão Permanente. As comissões parlamentares não reunirão e também não haverá plenários. Isto para dizer, ou para dar seguimento àquilo que foi uma solicitação do grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Cristóvão Norte, salvo erro. Não, foi o Dr. Pedro Croft, em nome do grupo parlamentar, que nos fez chegar, a propósito da PPL número 718 do PSD para discussão na especialidade. Portanto, o grupo parlamentar do PSD solicita, se possível, discussão na especialidade deste projeto de lei. Ora, a questão prende-se exatamente com o que acabei de referir. Naturalmente, se o Parlamento for dissolvido, a Comissão Parlamentar não pode reunir nem ordinariamente, nem extraordinariamente. Pelo que, naturalmente, não podemos fazer esta apreciação na especialidade. Diria, dependendo daquilo que acontecer, eventualmente poderemos marcar uma reunião ordinária para a semana que vem, eventualmente poderemos iniciar um processo, mas tudo indica que ele não será concluído. Isso fica nas mãos dos senhores deputados, se assim entenderem. E talvez fique, não sei, depende daquilo que entenderem. Portanto, eu diria que aguardamos aquilo que vier a ser anunciado amanhã, que eventualmente poder-se-á dar a circunstância de termos apenas condições para uma nova reunião, e depois se fará, não sei. Portanto, só para reforçar esta ideia, podemos iniciar o processo e eventualmente concluí-lo. Agora, certamente não teremos condições, ou aparentemente não teremos condições, para agendar mais do que uma reunião que será da próxima semana, ou navegar à vista. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, tem a ver também com esta proposta do PSD e dizer que, depois também compreendendo o grupo parlamentar do PS, estamos aqui também a navegar à vista, tendo como base aquela que será a eventual dissolução da Assembleia da República pelo Sr. Presidente da República e a data da dissolução. Mas estamos em querer duas questões essenciais. Isso, na próxima sexta-feira, poderemos, ou seja, na próxima quinta, amanhã já saberemos, por isso quando sair a convocatória dessa reunião, se existir essa possibilidade de existir essa reunião, há condições de votar este projeto de lei do PSD, naturalmente, com um prazo de especialidade mais curto, mas haverá condições, assim como poderá ter que haver condições de votar uma PPL que vai a plenário ou amanhã, e que, caso a votação final global não seja feita na sexta-feira, também poderá ser votada nessa reunião, na especialidade, que é a PPL 115. É só para dar essa nota, porque caso existam condições para votar esta proposta de lei do PSD, esta proposta de lei do Governo 115, o Grupo Parlamentar do PS, desde já sinaliza que, se ela não tiver votação final global na sexta-feira, que vai para também, nesse mesmo dia, a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também com este navegar à vista, eu aproveitava para informar que no seguimento da audição que há pouco concluímos, cabe relator ao Grupo Parlamentar do PSD, pelo que, se o Grupo Parlamentar do PSD entender, indicar o deputado relator e, se eventualmente entender, fazer o documento e trazê-lo à próxima reunião, eventualmente, também poderá ser um assunto possa ficar encerrado, porque com este navegar à vista, parece-me que para a semana ainda poderemos marcar nova reunião da Comissão e tratar destes assuntos, se as senhoras e os senhores deputados assim entenderem. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. Eu só pedi a palavra precisamente por causa dessa última questão que o Sr. Presidente acabou de referir. Eu não tenho a certeza, mas talvez fosse útil verificar se, nos termos da lei das entidades reguladoras, este relatório que diz respeito à audição que se realizou há momentos não é mesmo indispensável, que parece-me que é. Sob pena de, não havendo relatório, não haver presidente da ANAC.
Sr. Deputado, isso é mesmo assim.
É como eu estou a dizer, não é?
Não havendo pois. Relatório, não há presidente da ANAC.
Portanto, esta questão mais ou menos facultativa para a aprovação de um relatório, eu acho que tem que ser colocada noutros termos. Ou seja, eu admito que, independentemente do caráter mais ou menos imediato ou não de qualquer comunicado do Sr. Presidente da República ao país e da assinatura de decretos e com outras coisas que tais, bom, daqui, eu estou à vontade porque a linha de posicionamento em que seguramente estarei, ou provavelmente estarei, é semelhante à que tivemos no relatório aprovado há pouco. Portanto, não é essa. Não é, é só para que não haja surpresas nem momentos de última hora, de surpresas de última hora. Já, se me permite, Sr. Presidente, uma última questão. Já que falamos nestas questões de navegar à vista e de medidas que possam ser tomadas na Comissão, eu queria relembrar uma questão que o Sr. Presidente tem reiteradamente trazido a estas reuniões, e eu penso que estamos mesmo numa altura de, ou se resolve agora ou não se resolve, que é os textos comuns de resoluções aprovadas da Assembleia da República, que várias matérias estão pendentes nesta Comissão. Assim, de memória, consigo citar uma questão que tem a ver com a Nacional 125 e a Via do Infante, outra que tem a ver com a linha do Oeste, outra que tem a ver com a linha do Douro, outra que tem a ver com empresas, mas aí já há menos textos, ou são matérias que já envolvem mais o PSD e o PS. Portanto, informalmente, no final desta reunião, até podemos conversar sobre quem é que se oferece para fazer o quê. Porque esta coisa de alguém há de trazer uma proposta, depois ninguém traz, é escusado, não é? Portanto, agora ou se resolve, e portanto vamos ao concreto, portanto, ou se resolve ou não se resolve. E portanto, no final, podemos fazer aqui uma conversa informalmente sobre quem é que se oferece para trazer o quê, de proposta sobre qual tema. Julgo que seria mais eficaz, mais prático e mais justo, ao fim e ao cabo, alguma distribuição e divisão de trabalho entre as várias, os vários processos que estão colocados, e então teríamos também mais um ponto para finalizar, digamos, numa próxima reunião, o tão breve quanto possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem, só para reforçar esta questão que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de colocar sobre as entidades reguladoras, é que é exatamente assim. Sem o relatório aprovado, não há formalização para a função. Pelo que, com este navegar à vista, tudo indica que para a semana ainda poderemos reunir a Comissão. A partir da semana que vem, com o mesmo navegar à vista, neste momento temos dúvidas. Vamos ver qual será a posição do Sr. Presidente da República amanhã. Portanto, eu diria que, estando o relatório nas mãos do Grupo Parlamentar do PSD, se assim for entendido, indicando o deputado relator, fazendo o relatório para apreciação e aprovação na próxima reunião, que tudo indica que podemos ainda realizar na próxima semana, também resolveríamos este problema. Quanto à segunda questão que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, nós vamos distribuir pelos grupos parlamentares os diplomas em causa. Talvez facilite para esta sugestão que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu, de, no fim, os grupos parlamentares poderem falar sobre o assunto. Portanto, vai ser distribuído pelos grupos parlamentares os assuntos pendentes, os diplomas pendentes, para se assim entenderem, de facto, eu já trouxe este assunto aqui várias vezes nos últimos meses, para se assim entenderem, nesta reta final, podermos também, na hipotética reunião da nossa Comissão Parlamentar a realizar na próxima semana, que pudéssemos tratar também desse assunto. Portanto, senhores e senhores deputados, eu diria que podíamos, com este navegar à vista, sujeitos ao que amanhã possa ser dito, poderíamos estabilizar uma reunião ordinária da nossa Comissão Parlamentar para a próxima quarta-feira, diria, às 10h30, reunião ordinária na próxima quarta-feira às 10h30, para tratarmos destes assuntos. Não temos audições, essa será uma reunião ordinária para tratar de todos estes expedientes. E para podermos dar seguimento à PPL, à PJL, número 718 do PSD, na próxima reunião ordinária, temos que estabelecer um prazo para as propostas serem enviadas. Normalmente é até sexta-feira às 13h. Vejam lá se parece bem. Segunda-feira? Há tempo para os serviços? Vamos lá ver, se calhar é mais fácil estabilizarmos o mesmo limite para as duas. Será que é possível? É que fica muito terça-feira fica muito apertado também para os serviços. Terça-feira ao final do dia, para reunirmos na quarta. Sim, casos excepcionais obrigam a medidas excepcionais. Mas se os grupos parlamentares conseguirem fazer chegar as propostas de ambas as iniciativas até a segunda-feira ao final do dia, facilitaria ajudar-nos a todos. Se acharem que não, temos que adotar medidas excepcionais. Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo e percebo perfeitamente até a dificuldade dos serviços. Acontece que estamos a falar de dois diplomas com alguma complexidade e as propostas de alteração vão ser, de certeza, muitas e, portanto, que carecem aqui de alguma reflexão até para as apresentar. Relativamente ao projeto de lei 718, ele está numa fase muito mais adiantada, portanto, já é conhecido de todos os senhores deputados há muito tempo. A nossa proposta, a própria proposta de alteração do PSD foi apresentada em julho, portanto, é uma coisa que já está mais desenvolvida, parece-me bem, o fim do dia de segunda-feira. Quanto à PPL 115, já tenho alguma dificuldade e, portanto, o fim do dia de terça-feira parecia-me o ideal. Deixo à consideração de todos.
Senhora deputada, eu por mim, bom, mas vamos lá ver, nós precisamos aqui da ajuda dos serviços da Comissão. Entenda o seguinte, a proposta que acabou de fazer é que prazo para propostas de alteração à PPL seja à meia-noite de terça-feira. Nós temos que reunir às 10h30 de quarta. Também é chato estar a pedir aos serviços para reunirem da meia-noite às 10 da manhã. E depois os grupos parlamentares precisam de analisar as propostas de alteração. Portanto, eu diria o seguinte, pela proposta da Sra. Deputada Márcia Passos, os serviços da Comissão teriam que trabalhar da meia-noite às 5 da manhã e os senhores deputados tinham que começar às 5 da manhã a analisar as propostas para tomarem posição às 10h30. Portanto, acho que temos de tentar aqui ser mais...
Sr. Presidente, se me permite só uma sugestão. O tempo é excepcional, não é? Nós estamos todos aqui a viver tempos excepcionais. E, portanto, convém aqui haver aqui um esforço todos coletivo para que as coisas sejam resolvidas. E, portanto, estamos aqui a votar coisas, a discutir matérias de máxima importância para o país. Enfim, se elas existem, têm essa sua importância. E, portanto, eu acho que valia a pena aqui fazer aqui um esforço. E há aqui um meio termo. Às 15 horas, por exemplo, terça-feira, não sei se é possível ou não, dir-me-ão, se 15 horas já dá aqui algum espaço, ou 14, se fosse, como dizia um bocado o Bruno Dias, na hora do almoço passar às 15 horas para dar aqui algum tempo. E, portanto, esta PPL 115, 15 horas terça-feira, e a outra, o projeto de lei, até segunda-feira, à hora que quiserem, não sei.
Muito bem, então, pegando aqui na sugestão do Sr. Deputado Afonso Oliveira, que penso que já vai ao encontro de uma solução, permitam-me tentar sugerir o seguinte. Da PJL, prazo para entrega de propostas até ao final do dia de segunda-feira. Penso que é confortável, até para os serviços, se elas chegarem. De terça-feira é possível tratar disto. Então, 14 horas de segunda-feira? É possível? Sobre a PGL? Muito bem. Então, iríamos tentar o seguinte. A PGL, prazo para entrega de propostas até às 14 horas de segunda-feira. Certo? A PPL... Até terça-feira às 14 horas, poderia ser? Até às 14 horas, para que depois os serviços, logo ao início da tarde, possam pegar nas propostas e enviar os guiões e para que os grupos parlamentares também os possam estudar e tomar posição até quarta-feira às 10h30. É confortável para todos? A reunião ordinária é às 11? Então fica 11h30? Muito bem, então, para ter tempo. Muito bem, então fica a reunião ordinária de quarta-feira às 11h30. E as propostas de uma e de outra iniciativa, uma até segunda-feira às 14 e a outra até terça-feira às 14. Parece que assim é confortável para todos. Muito bem. E se o grupo parlamentar do PSD tiver em condições de indicar o deputado relator para a ANAC... Tanto melhor. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Vou ser eu próprio.
Pronto. Muito bem.
Resolve-se. Está resolvido.
Mais um passo em frente.
Depois, só aqui também dois contributos. Em relação aos projetos de resolução em fase de especialidade, em relação aos fundos europeus, existe uma aproximação entre o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda nessa matéria. Desculpa. Sim. Está já a contributos. Depois, em relação a estes que estão aqui pendentes, IC2 e linha do Douro, se entenderem, nós podemos assumir aqui a coordenação. Depois também há duas petições que temos em mãos e vamos avançar.
Eu posso trazer do Algarve.
Muito bem. Portanto, vamos lá ver. Aqui então, vamos lá ver. O PSD faz...
IC2...
linha IC2 do Douro. E a linha do Douro, é isso, não é? Como é que é?
Sim.
IC2 e linha do Douro.
Sim. Isso já está a ser tratado.
Falta só a linha do Oeste e o programa a apoiar. Linha do Oeste, a Sra. Deputada Isabel Pires, e o apoiar. Quem fica com o apoiar? O PS fica com o apoiar. Muito bem.
Está tudo.
Então, resumindo, fundos europeus já está, não é? Fundos europeus já está. Mas, peço desculpa, mas o PS não tem nenhuma iniciativa no apoiar. São duas do... Não, uma do CDS, outra do PAN, outra do PEV.
Eu fico sem presidente.
Foi quase à força. Muito bem, então, muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS fica com o apoiar. Muito bem, então, Srs. Deputados, então, este já está, não? Este já está? Portanto, os fundos europeus já estão.
Estão em articulação, sim.
A linha do Douro fica com o PSD. O apoiar fica com o CDS. A linha do Oeste fica com o BE. A Nacional 125 fica com o PCP. E o IC2 fica com o PSD. Muito bem, e assim sendo, podemos também agendar isto na próxima reunião ordinária. Para a semana. Ficou para as 11 ou para as 11h30?
11h30.
E podemos carregar já na ordem do dia...
É melhor.
Esta matéria. Muito bem, vamos para a semana ter uma reunião ordinária... eficiente. Antes da posição do Sr. Presidente.
Não, não, é isso. Antes de sexta-feira, depois de plenário. Porque nós estamos a... Estamos a agendar. Estamos a agendar uma PPL que não está aprovada ainda.
Certo, certo. Sim. Portanto, só podemos... Sim, mas é isto. Sim, mas esta questão é pertinente só depois do plenário. Senhores deputados, mais alguma questão ou podemos terminar a nossa reunião de hoje? Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, não me levem a mal que eu, no final da reunião, retome a primeira coisa que o Sr. Presidente disse ao início da reunião. Eu não estava na sala na altura que o Sr. Presidente fez aquela referência ao nosso Presidente António Topa. Eu não queria deixar de, agora aqui no contexto da reunião, portanto já o fiz noutro momento junto ao PSD, mas dirigir, digamos, os sentimentos perante o desaparecimento do nosso Presidente António Topa, e não vou alongar-me, acho que não o devo fazer, mas quero só sublinhar que nos faz muita falta o António Topa. E numa pessoa que, com as profundas convicções que tinha e com o sentido de justiça e de sensatez que trazia para as nossas tarefas, era uma pessoa que tinha uma grande capacidade de saber ouvir e que deu um grande contributo, foi um homem com uma grande abertura para trabalhar em conjunto e superar divergências e valorizar o essencial. Nós já tivemos a ocasião de dirigir aos filhos e à sua mulher também a solidariedade neste momento difícil. Mas eu penso que o Sr. Presidente fez muito bem em abrir esta reunião da forma como o fez e portanto, eu, por uma questão quase de justiça, faria sentido eu, nesta parte da reunião, fazer com que terminássemos da forma como começámos e porque, de facto, vai-nos fazer falta o António Topa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente pelo mesmo motivo e para o mesmo efeito, eu também não estava presente e queria deixar aqui, naturalmente em nome do CDS, mas principalmente em nome pessoal, o reconhecimento pelo nosso Presidente António Topa, por tudo o que ele deu à vida pública, à política, com certeza, mas não só. Era uma pessoa que se envolvia muito em tudo aquilo que era vida pública e de participação cívica, e concretamente a esta Comissão também e ao Parlamento. Era uma pessoa muito próxima, era vizinho dele, não só geograficamente como partidariamente também. Partilhámos muitas vezes caminho, fomos inclusivamente colegas na lista de deputados, não na última eleição, mas na anterior, e portanto conhecia muito bem essa característica principal que o António Topa tinha, que era uma simplicidade e uma proximidade enorme à comunidade, e acho que isso, num político, é a principal característica que se pode ter, para além de depois ser, como disse ainda agora o Bruno Dias, e ser dito por ele ainda tem mais valor do que ser dito por mim, uma capacidade de promoção de consensos e de orientação para aquilo que devem ser os objetivos comuns e não de divisão ou de objetivos individuais ou particulares, acho que faz, de facto, muita falta e é credor do nosso reconhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sr. Presidente, esta matéria, para nós, como deve imaginar, para todos nós, é de uma profunda tristeza. No início da reunião, o meu colega, o deputado Jorge Mendes, já fez referência a esta situação. Para nós é um momento de grande tristeza. O que foi dito pelo deputado Bruno Dias e pelo deputado João Almeida corresponde completamente àquilo que... Aliás, eu não podia dizer melhor do que vocês disseram. É impossível. E, portanto, esta intensidade que o António Topa colocava naquilo que fazia, como vocês disseram muito bem, o sentido de compromisso, a luta até ao fim, digamos assim, a capacidade de se envolver naquilo em que acreditava. Uma forte, devo dizer, sinto mesmo isto que vou dizer, uma forte inteligência política na forma como avaliava as situações. Também parece que era uma característica que vale a pena referenciar neste momento. E também aquilo que disseram, que é verdade, o foco no essencial, não é? A capacidade de ir ao essencial, de ir àquilo que é mais importante, são características que deixam já uma saudade enorme. Nós, enfim, sabíamos todos nós que as coisas não estavam a correr bem e teriam um desfecho. E o desfecho, quando acontece, é sempre uma profunda tristeza. Portanto, eu queria também, mais uma vez, o Jorge Mendes já o fez, mas neste momento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, enfim, em meu nome pessoal também, em nome de todos nós, não tenho dúvida, para manifestar aqui o nosso agradecimento pelas vossas palavras também, devo dizer, e manifestar também mais uma vez a nossa profunda tristeza, porque é um momento sempre de grande tristeza quando vemos alguém que nos é muito próximo, que nos é querido, e neste caso o caminho era mesmo o mesmo. O João dizia que trilhou caminhos comuns, comuns próximos, o nosso caminho era o mesmo, e portanto essa tristeza ainda fica mais profunda, mas enfim, se não fosse o mesmo caminho, também era uma pessoa que nos dava próxima, isso é que é importante. E neste momento esta, não posso dizer mais do que isto, mas é a tristeza profunda que sentimos no Grupo Parlamentar do PSD e no PSD e no Parlamento, não tenho dúvida, até pelas manifestações que fomos sentindo e foram chegando sempre todos os grupos parlamentares em relação a esta perda que para nós é, já nos deixa saudade, já temos saudade do António Topa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, naturalmente, já tendo sido feito também no momento inicial pelo grupo do Partido Socialista, que é por ser presidente, quer que, por quem estava naquele momento na reunião, não estando eu nesse momento também, quer do ponto de vista pessoal, também me gostaria de associar, quer também enquanto coordenador do Partido Socialista nesta comissão, também não podia deixar de associar-me a estas palavras, naturalmente, do nosso luto, da nossa consternação pelo momento, e também as condolências quer ao PSD, quer à família em primeiro lugar, quer também aos amigos, quer às pessoas todas que gostavam do engenheiro António Topa. E recordar a forma inteligente e a forma com que sempre liderou esta comissão e há um momento que eu acho que me recordo, que eu agora gostaria também aqui de dizer, quando ele se eu tomar uma das decisões mais difíceis que ouvi um Presidente a tomar nesta reunião, contra a vontade de grande parte dos deputados do seu próprio partido, demonstra ali a capacidade de perceber o que é que tinha que ser feito em cada momento, e era este também um momento que eu gostaria de recordar, pela frieza e pela capacidade, o essencial, de decidir o que é que era importante em cada momento, e eu gostava de sublinhar isso, e naturalmente dar novamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, novamente as condolências à família e aos amigos, e que certamente o engenheiro António Topa foi alguém que marcou esta comissão, que marcou o Parlamento e que também, certamente, a todos nós vai deixar saudade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Só para partilhar convosco, a Isabel vai falar agora, mas pronto, a Sra. Deputada Isabel Pires ontem teve a amabilidade de enviar as sentidas condolências em nome do Bloco de Esquerda, que eu depois partilhei de imediato com o nosso líder do grupo parlamentar. Portanto, agradecer agora. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, para indicar que naturalmente nos associamos às palavras que o Sr. Presidente teve no início desta reunião, sem qualquer reserva, e de facto já ontem interessei ao Grupo Parlamentar do PSD as nossas condolências, obviamente, sendo um momento muito difícil e também tendo em conta o trabalho conjunto que foi sendo feito aqui nesta comissão, no meu caso com menos tempo, mas foi sendo feito, não poderíamos deixar de nos associar às palavras que foram dadas e naturalmente endereçar ao Grupo Parlamentar, mas também à família e aos amigos as nossas condolências enquanto Grupo Parlamentar também.
Muito obrigado, Sra. Deputada, não tenho mais inscrições. Eu, logo no início da reunião, referi-me a este facto, pelo que apenas, enfim, reitero tudo aquilo que disse e a consideração e a estima pessoal e política que tive e que tenho pelo nosso colega António Topa. E que realmente é uma perda para o Parlamento, para a nossa Comissão Parlamentar, para os seus amigos, para a sua família e para a democracia. Já agora também a este propósito, eu queria também ainda informar que nos foi dirigido também um voto de pesar pela Sra. Deputada Inês de Sousa Real, também em nome pessoal e em nome do PAN, e que foi dirigida à nossa comissão. Senhores Deputados, com este momento triste, que é evidente que é um momento triste para todos nós, é o segundo caso que temos nesta legislatura. Primeiro foi o João Ataíde, do Grupo Parlamentar do PS, e agora o António Top. Portanto, é mais um momento triste que vivemos. Assim sendo, damos por terminada a nossa reunião ordinária. Muito obrigado e um dia bom a todas e a todos, e até para a semana.